ao argumento de que o site www.integração.com.br, por ele mantido, estava reiteradamente divulgado atos da coligação Juntos Faremos Mais e dos candidatos que a compõem de forma elogiosa, enquanto o fazia de forma pejorativa quando se tratava da coligação representante. Analisando as publicações acostadas aos autos de folhas 16 e 21, o douto sentenciante, magistrado de piso, concluiu que, abre aspas, é nítido não só pelo teor das reportagens, bem como pela quantidade que a divulgação da campanha dos representados Aloísio e Edevaldo, integrando a coligação representada, foi privilegiada pelo representado ora recorrente. Na fundamentação do deciso, destacou que, abre aspas, note-se a notícia, se é que assim se pode chamar, é que está anexada na página 05 da inicial, que afirma que a multidão decide que quer Aloísio no novo prefeito de Coxim. Na outra, folhas 18, consta que, em dois debates, Aloísio dá show de aula como administrar uma cidade. Na página 19, consta a notícia que diz que, abre aspas, com muita emoção, Aloísio lota o auditório do Hotel Coxim com seus candidatos. Conclui-se dessas publicações, feitas às vésperas da eleição, que houve nítido cuidado ao divulgar atos de uma coligação e, por outro lado, pouco descrever ou até mesmo criticar atos da coligação representante. Nesse aspecto, mistério a citação da reportagem que está às folhas 16 e 17, que afirma que, abre aspas, Bira, mesmo sentindo a derrota cada vez mais perto, não desiste, que traz em fato nitidamente desfavorável, além de ser uma impressão pessoal de jornalista. Pelo exame dos autos, verifique o recorrente agindo como verdadeiro cabo eleitoral virtual, optou por patrocinar abertamente a candidatura da coligação recorrida, divulgando opinião francamente favorável aos seus candidatos. Daí acertada decisão recorrida, que culminou ao recorrente a sanção pecuniária por afronta ao artigo 57C da Lei 9504/97, denominada Lei das Eleições, que veda propaganda eleitoral na internet, quando divulgada por meio de sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Aqui trouxe à colação um acordo desta corte, do relator juiz Elton Luiz Nassi de Mello, que eu vou ler apenas a emenda, por amor à brevidade. Recurso eleitoral, propaganda irregular, artigo 57C, da lei número 9504/97, enaltecimento dos feitos de candidatos por meio de site da internet, sítio de pessoa jurídica, infringência à norma caracterizada, afronta à isonomia, sentença condenatória mantida. Portanto, como ponderou o parecer ministerial, abre aspas, não merece prosperar a alegação do recorrente de que apenas fez a cobertura jornalística de fatos envolvendo os candidatos, pois, como bem apontou o juiz Acó, houve nítido cuidado a divulgar atos de uma coligação e, por outro lado, pouco a descrever ou até mesmo criticar atos da coligação adversária. Sendo assim, o recorrente incidiu na vedação legal do artigo 57C da Lei das Eleições, uma vez que utilizou o site de sua propriedade para enaltecer candidatos praticando a propaganda eleitoral irregular. Tanto exposto em conformidade com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, conheço o recurso e lhe nego o provimento, mantendo na íntegra a sentença recorrida. Por conseguinte, tão logo a decisão transita em julgado, determina o retorno dos autos à origem para que se dê a regular execução do julgado. Este é meu voto.
Como vota a doutora Raquel?
Acompanho o relator.
Desembargador João Maria.
Com o relator.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Emerson.
Acompanho.
E doutor José Eduardo.
Acompanho.
Decisão. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso com o parecer. Número 2 da pauta, recurso eleitoral 4485-2016-612, recorrente Robert Mauro Ojeda, relatoria da juíza Thelma Valéria, a parecer e o consulto ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Robert Mauro Ojeda, em face da decisão proferida pelo juiz da 11ª Zona Eleitoral de Rio Brilhante, que julgou improcedente a ação anulatória que pretendia fosse declarada inexistente a sentença por ausência de pressuposto processual, capacidade postulatória, proferida na prestação de contas de número 53364. Julgada como não prestadas, relativa à campanha eleitoral do recorrente nas eleições de 2012. Sustenta o recorrente que o procedimento de prestação de contas se deu na sua integralidade sem a presença de advogado constituído, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, vez que desde a edição da Lei 12.034 de 2009, que conferiu caráter jurisdicional aos processos de prestação de contas, seria obrigatória a participação de advogado. Contudo, sem razão, o recorrente. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.376, de 2012, que regulou a prestação de contas nas eleições de 2012, previa em seu artigo 35, inciso 1, parágrafo 4º, que, dentre outros, o próprio candidato poderia diretamente prestar contas. Somente a partir das eleições de 2014 é que a participação de advogado se tornou obrigatória, como disposto no artigo 33, parágrafo 4º da resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.406 de 2014, que regulou o procedimento de prestação de contas nas eleições daquele ano. Como se vê, para as eleições de 2012 não havia necessidade de participação de advogado para a apresentação de prestação de contas. O procedimento de prestação de contas, embora judicioso, não possui partes litigando entre si, mas apenas o candidato prestador, como interessado, e o Ministério Público, como fiscal da lei, onde o próprio prestador encaminha a prestação de contas ao juiz eleitoral para análise e julgamento, sendo, portanto, necessária a assistência de advogado em processo de prestação de contas somente para a interposição de recurso. De efeito, como destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o recorrente foi intimado pessoalmente para sanar as irregularidades de prestação de contas, conforme se vê as folhas 53, e também da sentença que julgou as contas como não prestadas, as folhas 71, sem se manifestar em ambas as ocasiões. Descabida, portanto, a pretensão do recorrente em ver a sentença proferida de prestação de contas ser declarada nula, porque não lhe teria sido oportunidade o exercício do contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão. É como voto.
Como vota, doutor Emerson?
De acordo com a relatora.
Doutor José Eduardo?
De acordo com a
relatora. Doutor Abrão Razuc?
Relatora.
Doutora Raquel?
De acordo com a relatora.
Desembargador João Maria?
Apoio.
Decisão por unanimidade, negaram provimento ao recurso com o parecer. Terceiro da pauta, recurso eleitoral número 3081-2016-612, recorrente Jorge José Pinto de Castro, da relatoria da juíza Thelma Valéria, a parecer e o consulto ilustre procurador.
Confirmo o parecer, senhora presidente.
Confirmado, Vossa Excelência, tem a palavra.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jorge José Pinto de Castro, em face da sentença proferida pelo juízo da 50ª Zona Eleitoral de Corumbá, que julgou improcedente a ação anulatória que pretendia fossem declarados nulos a partir do reconhecimento de incompetência deste tribunal em decorrência do julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral da questão de ordem 981.40 do Distrito Federal. Os autos praticados na representação 93-38, em que o recorrente foi condenado ao pagamento de multa por excesso de doação. Alega que a incompetência foi reconhecida por este tribunal no acórdão 6951, que determinou a remessa da representação ao juízo do domicílio eleitoral do então representado, ora recorrente. Segue aduzindo que a decisão recorrida teve como base o que foi decidido no acórdão 6951, no sentido de que os atos já praticados deveriam ser aproveitados, deixando, porém, de levar em conta o Acórdão 6.966, que alterou o anterior entendimento de reaproveitamento dos atos praticados, para assentar que o aproveitamento dos atos já praticados ficaria a critério do juiz competente, com observância do artigo 113, parágrafo 2º do CPC. Contudo, releva notar que até o momento do reconhecimento da incompetência desta Corte, os atos até então praticados foram por juízo competente, a exemplo dos citados pelo recorrente. Recebimento da ação, adequação ao rito, deferimento do pedido de juntada, determinação para notificação do representado, atos esses todos praticados antes de 9/6/2011, data do julgamento da questão de ordem. Não há, portanto, necessidade de que os atos praticados sejam expressamente ratificados pelo juízo, mesmo porque não houve o reconhecimento de incompetência deste tribunal, mas mera alteração de competência, onde são mantidos os atos já praticados, enquanto o TRE era competente para apreciar o caso. Demais disso, descabe a aplicação do artigo 113, parágrafo 2º do CPC, como pretende o recorrente. Primeiro, porque não se trata de incompetência absoluta, mas de alteração de competência, como dito anteriormente. E segundo, porque o ato que se pretende anular não possui carga decisória, como requer o indigitado artigo de lei, mas mera notificação para apresentação de defesa. De outro lado, percebe-se o juízo que recebeu o processo, ao conceder vista somente ao Ministério Público, não violou o princípio da isonomia, pois que a manifestação ministerial apenas ratificou os termos em que foi proposta a representação, pugnando pelo julgamento do feito no estado em que se encontrava, já que o então representado, ora recorrente, já havia sido regularmente notificado, sem, contudo, apresentar manifestação alguma. Nota-se que ainda que o juízo deprecado para cumprir a notificação do então representado era competente por ordem deste tribunal e continuou a ser após o declínio da competência. Exigir que o juízo que praticou o ato convalide o próprio ato é inadmissível. A sentença proferida na representação contém manifestação expressa sobre os atos praticados, inclusive sobre a notificação do representado, pelo que se depreende ter havido o aproveitamento de todos os atos praticados por este tribunal, sendo inadmissível a presunção do recorrente em sentido contrário. Quanto ao alegado desacerto da sentença proferida na representação por doação em excesso, que não teria observado a busca da verdade real, já que o então representado teria comprovado renda compatível com a doação realizada, também não merece guarida. Constata-se as folhas 99 que o então representado, em 4 de fevereiro de 2014, foi intimado da sentença que julgou procedente a representação por doação em excesso, e que, somente em 6/3/2014, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, foi que apresentou o pedido de devolução do prazo recursal, acompanhado dos comprovantes de rendimentos, que, no entanto, foi indeferido. Não se trata, pois, de inobservância da busca da verdade real, mas sim de não cabimento de análise do pedido de devolução de prazo e dos documentos que acompanhavam o pedido, dada a sua manifesta intempestividade. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso. É como voto.
Como voto, doutor Emerson.
De acordo com a relatora.
Doutor José Eduardo.
De acordo com a relatora.
Doutor Abrão Razuc.
Com a relatora.
Doutora Raquel.
Com a relatora.
E desembargador João Maria.
Também acompanho.
Decisão. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso com o parecer. Número 4 da pauta, recurso eleitoral 6355-2015-612. Recorrente Concrenave Concreto Usinado na Viraí Limitada, relatoria do desembargador João Maria Loz, e a aparecer, consulta ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
A excelência tem a palavra.
Egrégio Tribunal, senhor procurador, senhoras e senhores. Aqui se trata de recurso eleitoral contra uma decisão do juiz da 2ª Zona Eleitoral, na Viraí, que condenou essa empresa ao pagamento de multa no valor de 5 vezes o valor doado durante a campanha eleitoral por ultrapassar o limite legal. Há uma inicial, que ele denomina inépcia da inicial, que estou afastando, tendo em vista que para o TSE basta, para que a representação por doação acima do limite possa ser interposta, basta a informação precária que pode ser posteriormente reforçada com informações da Receita Federal. Da mesma forma, também houve a causa de pedido específica quando o Ministério Público requereu a condenação dos doadores que infringiram os limites da lei eleitoral. E, de passagem, o recorrente faz referência ao eventual cerceamento de defesa, que que eu também estou afastando, tendo em vista que teve todas as oportunidades de juntar documentos, apresentar alegações, sendo intimado de todos os atos do processo. Em razão disso, eu estou rejeitando a preliminar.
Alguma divergência? Vossa Excelência pode continuar.
Quanto ao mérito, são duas as teses que ele sustenta aqui no seu recurso. Uma, ele diz que a doação foi feita com base numa escrituração digital que foi criada pela Receita Federal, onde haveria valores suficientes para justificar a doação, já que a declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica dela constava faturamento zero. E ela sustenta que esse sistema digital é que orientava. Só que a legislação só entrou em vigor, ela só se tornou obrigatória essa escrituração digital em janeiro de 2014. E a apuração foi feita no ano de 2013, quando ainda era obrigatório para ela essa apresentação da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Então, essa escrituração contábil é inútil para efeito de justificar a doação que foi feita por ela, já que na declaração do Imposto de Renda a receita dela foi zero. Agora, por outro lado, ela trouxe aos autos uma retificação da declaração do Imposto de Renda. Diante da rejeição daquela tese dela de que poderia ter feito a escrituração digital, ela vem e traz uma retificação da declaração de rendimentos, onde declara ter tido um faturamento de R$ 9.800.000+. E eu fiquei em dúvida com relação a essa possibilidade de retificação. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, em decisões até recentes, tem sustentado que a retificação da declaração de rendimentos consubstancia a faculdade prevista na legislação tributária, cabendo ao autor da representação comprovar eventual vício ou má-fé na prática do ato. Ministro Dias Toffoli. No mesmo sentido, ministro Marco Aurélio, uma decisão de 5 de fevereiro de 14. Ministro Castro Meira, uma decisão de agosto de 2013, e também o ministro Dias Toffoli, em 5 de 6 de 2013. E aqui, nessa corte também, há um aresto que eu cito aqui, recurso eleitoral, representação, doação à campanha acima do limite legal, pessoa jurídica, artigo 81, parágrafo 1º da Lei 9.504/97 e 15 da Lei 13.165/15. Declaração de imposto de renda retificadora apresentada somente na fase recursal, que é o caso desse processo. Possibilidade, recurso provido, sentença reformada. A aferição do limite de doação deve ser precedida conforme o faturamento bruto apresentado à Secretaria da Receita Federal em declaração de ajuste anual, devendo, no entanto, ser considerada pela Justiça Eleitoral eventual declaração anual retificadora apresentada àquela Secretaria para apuração do valor doado e de sua adequação ao limite legal, ainda que apresentada após a decisão de primeiro grau e na fase recursal, porque ainda não exaurida a jurisdição ordinária. Relatoria do nosso querido Abraão Razuc. Eu, em razão disso, eu estou dando provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente a representação eleitoral por doação de campanha eleitoral acima do limite legal, ajuizada em fase de concrenável concreto usinário na Viraí limitada. É como eu voto.
Como vota a doutora Thelma?
Acompanho.
Doutor Emerson?
Acompanho.
Doutor José Eduardo?
Acompanho.
Doutor Abrão Razão?
Acompanho o ilustre relator.
E doutora Raquel?
Acompanho.
Decisão. Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e, no mérito, em decisão unânime, deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. Processos administrativos. Número 1 da pauta é um pedido de renovação de requisição de servidor. O interessado é o cartório da 30ª Zona Eleitoral de Bonito. O parecer da Coordenadoria de Controle Interno é pelo deferimento. E eu estou votando no sentido de que essa corte autorize o juiz eleitoral a providenciar a renovação da requisição da servidora Poliana Weber pelo período de 1 ano. Todos de acordo? Alguma objeção? A decisão unânime é autorizar o juiz da 30ª Zona Eleitoral de Bonito a providenciar a renovação da requisição de Poliana. O segundo também é uma renovação de requisição de servidor do cartório da 18ª Zona Eleitoral de Dourados, que contou com o parecer favorável da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, e eu estou, desta forma, votando para que a Corte autorize essa renovação pelo período de 1 ano da servidora Márcia Batista. Alguma objeção? Decisão unânime, autorizaram o juiz da 18ª Zona Eleitoral de Dourados a providenciar a renovação da requisição de Márcia Viegas Batista. Terceiro, é um concurso de remoção de servidores, que o interessado é o TRE, e eu estou votando, com fundamento no artigo 36, parágrafo único, inciso 3, da Lei 8.112, de 90, e de resolução do TSE e também do TRE desse Estado, e com base no item 4.7 do edital de concurso de remoção do TRE-MS, de 1 de 2016, para que essa Corte homologue somente quanto ao cargo de técnico judiciário, área administrativa, a classificação final dos candidatos que se sagraram vencedores no mencionado certame. Alguma objeção? Decisão. Em decisão unânime, homologaram a classificação final dos candidatos que se sagraram vencedores no concurso de remoção do TRE-MS número 1/2016, relativamente ao cargo de técnico judiciário, área administrativa. Pois não.
Palavra?
Sim.
A respeito dessa homologação de concurso aqui, eu estive no final de semana passada fazendo correição no interior e nós estamos com um problema. Nós precisamos estudar uma fórmula aqui de quanto a esses concursos de remoção. Pelo que eu me informei aí, não há uma limitação para que o servidor concursado permaneça na zona eleitoral para a qual ele foi aprovado. E isso tem criado um problema grande no interior, principalmente nas cidades menores. Nós tivemos lá em Iguatemi. Iguatemi tem uma servidora requisitada lá já há vários anos que não sabe fazer um ofício. Toda hora tem que pedir para alguém ir lá e socorrê-la, auxiliá-la. E eu conversei com o juiz, a possibilidade de alterar, substituí-la. Ele falou: doutor, eu posso até substituí-la, não tem problema nenhum, mas aqui nós não vamos encontrar gente qualificada para tocar o cartório. Eu preciso de quadro efetivo. Aí perguntei para o meu coordenador da corregedoria como é que é esse problema. Ele falou: olha, aqui veio uma moça, nomeada acho que em novembro do ano passado, permaneceu 2 ou 3 meses e pediu remoção para Dourados, que ela entrou como deficiente, tem um problema na perna, tem que fazer fisioterapia, foi transferida para Dourados. E agora está vindo um rapaz, se não me engano, de Pedro Gomes para lá, que já avisou o juiz que ele, em julho, está sendo removido para outro lugar. E eu pedi um levantamento rápido aí de quanto se gastou em diárias em 3 zonas eleitorais, Mundo Novo, Iguatemi e Sete Quedas, no período eleitoral. Foram gastos quase R$100 mil de diária para servidor ir lá socorrer o cartório, auxiliar o cartório. Então, nós precisamos, não quero ferir direito de ninguém de pedir remoção, mas nós precisamos pensar uma fórmula de ter algum procedimento que limite essas remoções. Porque a pessoa faz o concurso já pensando para onde ele vai pedir remoção e dali para onde é que ele vai ter uma vaga para ele ir para uma cidade melhor. É claro, todo mundo ambiciona isso, mas eu acho que um mínimo de sacrifício nós podemos exigir desses servidores para que, pelo menos, permaneça o período de uma eleição. Inclusive, nós precisamos treinar, nós temos vários lugares aí, várias localidades, nós detectamos que os processos de prestação de contas estão paralisados. O juiz não vai lá, quer dizer, o juiz não vai tocar aquele processo, mas o pessoal do cartório não tem conhecimento. Aí ficam ligando aqui, inclusive aqui na capital, pedindo para que a gente mande uma equipe lá para socorrê-los, mas isso custa muito dinheiro, muito caro. Então, acho que nós precisaríamos pensar aí, estou trazendo a reflexão do plenário, é uma fórmula de fazer uma limitação com relação a essas remoções, exigir o mínimo de cada candidato desse ou de cada servidor, que permaneça um período mínimo aí de uma eleição, e treinarmos esse pessoal, inclusive os requisitados, para que eles saibam resolver essas questões. É claro, no interior a gente sabe que a limitação é muito grande, mas eu acho que nós precisamos achar uma fórmula para equacionar isso, porque o custo é enorme realmente, é muito grande. Eu fiquei impressionado com os números lá, a comarca pequena lá, R$41 mil de diário. É muito dinheiro numa cidadezinha de Sete Quedas.
É, realmente é uma situação preocupante. E o que a gente tem visto aqui é um número muito grande de servidores requisitados, né? Funcionários requisitados de outros órgãos, porque nós não temos, né, número suficiente. Vários cartórios só contam com funcionários requisitados. Não tem funcionários efetivos.
Se nós conseguíssemos requisitar alguém um pouco mais qualificado, porque me parece que, se é funcionário federal, por exemplo, ele tem direito a um auxílio alimentação, alguma coisa assim, que estimularia que eles fossem. Né? Às vezes, um funcionário federal é mais qualificado, o exame é mais rigoroso. Porque nós precisamos... O que eu estou verificando aí é que o custo de atender esses cartórios no período eleitoral é muito mais caro do que ter funcionário concursado.
E agora vai agravar mais ainda, porque os funcionários federais que nós temos, o TCU já mandou devolver. Então, que são os mais qualificados, né? Nós temos prazo já para devolver esses funcionários federais. Então, é uma situação preocupante.
Por que, irmã, né? Nós não temos amparo legal para requisitar
esses servidores? Tem, mas o TCU limita, né, essa requisição, limita o tempo. Então, quando o funcionário está qualificado, porque participou de cursos de capacitação aqui promovidos pelo TRE, o TCU manda devolver. Acabou o prazo.
Então,
a gente precisa pensar em alguma situação aí, uma solução, né, para melhorar essa. Agora, o TRE tem feito, né, anualmente os cursos de capacitação, antes, bem antes das eleições, né, para todo esse pessoal, principalmente requisitado, né, mas não é o suficiente.
Né, no interior a gente tem uma limitação.
Porque a qualificação realmente é muito baixa, né? Então, dificulta.
Pelo menos essas remoções.
Mas vamos pensar.
Acho que essas, né, remoções nós poderíamos controlar um pouco, para pelo menos ter alguém na região ali que seja do quadro, que não vai ser devolvido, né, que pode preparar, qualificá-lo para ele, se for o caso, ser um orientador na região, alguma coisa desse tipo.
Isso. Então, tá bom. É, temos que achar soluções conjuntas aí, né, para melhorar.
Ser criativos.
É. Então, tá bom. Agradeço a presença de todos. Encerrada a sessão.